Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiyala, isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje vou entrevistar mais uma vez nosso querido Tiago Marques, grande colaborador também do canal, astrofísico de formação, mas é uma pessoa que foi se debruçando por outros caminhos, inclusive caminhos que favoreceram para ele também uma abertura de uma compreensão sobre a existência, né? E nessa compreensão pela nossa existência, ele se deparou com algo que nós também, povos originários, sempre temos sentido, essa pertença a essa terra, né? Que chamamos de ancestralidade, né? Nossas ancestralidades, elas estão, de algum modo, imbricadas no sentido de pertença à terra, né? De sentir, de ter esse sentimento, né? Pelo que nos entorna, por o mundo que está às nossas voltas, né? E a partir dessa busca pelas ancestralidades, descobrimos, né? Partes dos nossos compostos genéticos, né? Que nos retrotraem no tempo e nos ajudam a vislumbrar um outro momento de nossa história que não aquela desde que a gente nasce, né? Daí que muitas pessoas às vezes imaginam que a história começa com o nascimento de cada uma delas, mas existe antes desse nascimento existe outros fatores que fazem com que a nossa existência inclusive ela possa se reproduzir da forma mais digamos assim, mais digna no sentido de ser dentro da materialidade da vida. E Tiago, ele depois de muitos meses de pesquisa, quizá anos, aliás, né, ele chegou a construir um site, né, uma página pela internet que trata justamente desses temas, né, sobre a genealogia, sobre o que é a genealogia, né? O que é a lógica mesmo? Qual que é o discurso também que existe atrás desse mito de descoberta, de desencoberta, né? Das nossas ancestralidades, de desencobrir eles, né? Conhecer eles, né? E vou deixar então com ele para que se apresente. Tiago, boa noite, tudo bem, primo? Puranga Pituna.
Boa noite, primo. Prazer estar de volta aqui no seu canal. Dessa vez com um projeto pronto, né? Quando a última vez que eu estive conversando contigo havia ideias, mas não prática. E a motivação veio vindo, nós continuamos a conversar, ideias vieram surgindo. E finalmente hoje o projeto é uma realidade. É um projeto que está nascendo, tem. Em 2 dias completará apenas um mês de vida online, mas espero que ele prossiga por um longo tempo, porque é um projeto que tem diferentes objetivos diante do que eu entendo ser diferentes necessidades, não só da população em geral, mas eu confesso minha também, pois é um dos objetivos do projeto, que é. São vários, mas entre eles está o de facilitar o acesso ao entendimento e à reflexão. Eu descobri que eu simplesmente não conseguia conversar com a minha baixinha. Ela tem 6 aninhos completos agora recentemente, e uma vez ela me fez uma pergunta do porquê as coisas caem. E como você mesmo disse, eu sou astrofísico, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a ideia de explicar gravitação para ela. Quando eu terminei de explicar, minha esposa virou para mim e falou: Você lembra que ela só tem 5 anos? E aí eu descobri que eu não sabia comunicar com uma criança pequena, e essa era minha filha. E isso eu tenho observado também, não só na área da física, mas na matéria do conhecimento de uma maneira geral. Existe um grande problema dos acadêmicos, pessoas que frequentaram a academia, estudaram, publicam artigos, em comunicar com a população em geral de uma maneira simples. Fora que há outro problema, que é a questão da seletividade da informação. Ainda na América, temos uma visão eurocêntrica, temos um estudo eurocêntrico.
Nada contra estudar a Europa, muito pelo contrário. Conhecimento não ocupa espaço. Entendo que a gente também tem que estudar a Europa, temos que estudar a Ásia, temos que estudar a Oceania, mas praticamente nada se fala da América. Eu me lembro, por exemplo, de meus livros de ensino fundamental, como era chamado na época, quando ia falar dos indígenas americanos, eram 3 páginas que juntavam os maias, astecas e incas e acabou. Tupi? Ah, tinha uma meia página ali, talvez, mas ninguém falava da ancestralidade. À medida que eu fui estudando genealogia, como você me falou, uma área que eu já estou aí há quase 15 anos, outro fato que eu observei deveras interessante é, de volta ao caso da seletividade, as pessoas tendem muito a selecionar o tipo de ancestral que querem ter, ao invés de aceitar o ancestral que possui. E diante desse cenário, é possível observar que, durante séculos, autores tentaram forçar a ideia que descendiam exclusivamente de europeus, criar linhagens ditas nobres, reescreviam histórias de seus ancestrais para fazê-los um tipo de pessoa que era desejável, ao invés de expor realmente que eles são. Felizmente, a genética entrou recentemente nas nossas vidas. Lembrando que aqui, um caso recentemente é no contexto de história humana, dado que temos milhares de anos de história e a genética está aí há menos de meio século, e ela está nos ajudando a descobrir que boa parte das pessoas que se diziam europeus, e nós nos debruçaremos nesse caso hoje, numa continuação até de algo que já havíamos exposto na nossa última reunião, são indígenas, mas que foram omitidos. Outro caso interessante de seletividade que eu venho observando e ainda lamentavelmente prossegue na sociedade como um todo é o racismo estrutural. Pessoas tendem a omitir ancestrais que foram escravizados, tendem a omitir ancestrais negros, mas há 2 erros nesse processo. Em primeiro lugar, é fácil observar em documentação antiga que reis europeus também têm ancestrais escravizados. E em segundo lugar, conforme estudos das ciências biológicas vêm nos mostrando já há séculos, desde que Darwin propôs a evolução por seleção natural, todos temos um ancestral comum oriundo da África, ou seja, todos descendemos de negros. Então, há muitas barreiras que foram sendo criadas, há muitos muros que foram sendo criados, que necessitam ser desconstruídos para que as pessoas tenham visões mais amplas, saiam das bolhas e consigam absorver mais conhecimento. Então, esses são as motivações para criar esse projeto. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui para poder mostrar a todos qual o projeto que está no ar e as próximas etapas, as etapas futuras. Primeiro, debatendo um pouco sobre tudo que eu falei aqui, boa parte já está lá. Quando vocês entram no projeto, o link do projeto é historytraces.org. O nome do projeto está em inglês, mas, na verdade, é um projeto multi-idioma. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo em português e eu pretendo já na próxima semana começar a entrar com espanhol nele, que são as 3 línguas que eu tenho um domínio. E, obviamente, uma coisa importante desse projeto, esse é um projeto que é um software livre, ou seja, é de domínio público. Se vocês entrarem, toda vez que vocês verem um link do projeto, vocês clicarem nele, aparecerá aqui na direita o link externo para eles, para você poder buscar informação, e vocês vão ver que o software está disponível no GitHub, de maneira que todos possam vir a contribuir e auxiliar o crescimento e a expansão do conhecimento. Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que conhecimento é bom quando você adquire, melhor ainda que quando você compartilha. Então, esse é um projeto de código livre, ou seja, tudo que vocês viram aqui está disponível no GitHub. E outra coisa importante que eu faço questão de fazer é que todo o texto que está disponível no site pode ser copiado, redistribuído e não há cobrança sobre ele. Apesar de eu ser o autor neste momento do projeto, porque ainda não tive contribuições externas, qualquer pessoa que tende a contribuir tem que entender isso, que ele está contribuindo para a expansão do conhecimento. E o que for posto ali outros terão acesso de maneira gratuita para facilitar o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. No momento, o projeto está focado em duas áreas, a história e a biologia. As duas estão aqui em paralelo, mas muito em breve a matemática entra por trás, pois como físico, eu entendo que a matemática está em todos os locais, incluindo a história. E vou demonstrar isso, vou começar a escrever textos em breves, os quais tratarão da história com a matemática. Inclusive, entendo que muitos dos erros que iremos discutir aqui hoje ocorreram justamente porque as pessoas esqueceram de usar a matemática, pois se usassem, não teriam cometido os erros que podem ser considerados primários, não no sentido que eles foram, são pessoas inferiores, longe disso, mas são erros do primário no sentido de, por não ter tido um conhecimento, justamente por causa dessa falsa ideia que ciências humanas e ciências exatas caminham separadas, então as pessoas acabam negligenciando coisas que poderiam auxiliá-las. O projeto, como eu disse, é um projeto reflexivo. E o Ludwig, ele é culpado de parte desse projeto. Por enquanto, na sessão indígena, nós temos quem? Que é fruto de longas conversas com o Ludwig, que é um crítico, e corretamente, crítico de um pensamento cartesiano. Eu diria até que temos um sério problema no ensino fundamental e no ensino geral brasileiro, provavelmente que também afeta toda a América Latina, já tive a oportunidade em distintos países, que é o fato que muitas das vezes somos ensinados a memorizar, mas não a refletir sobre determinado assunto. Essa ideia do quem veio dessas conversas com o Ludwig, de refletir sobre os eventos, e a ideia é sempre começar com uma pergunta, quem, e adicionar a pergunta logo em seguida. Então, por hora, o site já tem duas perguntas. Quem disse que indígenas são diferentes? Isso é um problema que eu vou explorar rapidamente aqui nessa live. E que, infelizmente, até os dias de hoje, é possível entender, ouvir absurdos que indígenas são pessoas que estão isoladas, indígenas são pessoas que são inferiores e não têm celular, com coisa que celular ajudou alguém a desenvolver alguma coisa. Muito pelo contrário, tem entendimento que equipamentos eletrônicos, às vezes, reduz a capacidade cognitiva das pessoas, pois a facilidade evita com que pessoas reflitam. E também tem outra reflexão que já foi posta aqui, que é com relação de quem descobriu Abiyala ou América. Essa questão da palavra descobriu é muito complexa e também já foi abordada no site. Então, prosseguindo aqui, vamos começar por um ponto importante, uma mentira que é comum observar, que é dizer que indígenas são diferentes, que indígenas eles não estariam no mesmo patamar. Como disse já previamente, todos descendemos de um ancestral comum oriundo da África. Entendo que todos somos Homo sapiens. Mas essa questão de diferenciação que é abordada aqui para reflexão é algo extremamente antigo. Isso começa inicialmente com os gregos romanos, como eu venho explicando no texto, que é possível encontrar diferentes autores falando sobre o assunto, que havia uma ideia dos romanos, a ideia dos bárbaros, ou seja, aqueles que não estavam dentro do tempo, aqueles gregos, aqueles que estavam na cidade do Estado. Ludwig, eu estou ouvindo uma microfonia do seu lado?
Oi, você está me ouvindo? Eu entrei pelo telefone aqui, eu queria saber se estava me ouvindo. Eu não estou conseguindo ver a tela, por isso que eu entrei pelo telefone. Pode continuar. Eu só estou fazendo.
Então, eu observei durante esse estudo, esse é um estudo reflexivo, que os greco-romanos tinham essa ideia de quem estava fora era um bárbaro. Ou seja, você já classifica, quando você classifica o outro de uma maneira diferente, você tem objetivos distintos. O primeiro, quando você se coloca diferente do outro, você se põe já num patamar. É raro você ver alguém que vai falar, eu sou diferente daquele porque eu sou inferior. Não é essa a tendência. Então, os greco-romanos tinham essa ideia de trazer o outro como bárbaro, alguém que está fora. E um dos artigos que eu exponho fala sobre isso, que é a ideia que, ok, eles não são como nós temos que fazer uma política diferente, nós somos melhores que eles. E essa herança, essa ideia romana, permanece, mesmo quando, com a invasão de bárbaros depois, você vai ter mantido essa ideia, pois eles foram, entre aspas, romanos durante o tempo, na Península Ibérica. Mas esse não é o único ponto que é abordado, que afeta diretamente a ideia de superioridade que se vê ali na região da Península Ibérica. Tem um trabalho que, apesar de eu não concordar totalmente, e atenção aos nossos ouvintes, internautas, leitores, que você tem que questionar tudo, inclusive esse projeto. Esse projeto, não entendo jamais, por favor, que isso é uma ideia de doutrinação, que o que está aqui é a mais pura verdade. Não, isso é um trabalho científico. E na ciência, a dúvida é a base dela. Então, tudo que está aqui deve ser questionado, o motivo pelo qual você sempre vai ter fontes. O trabalho de Ibn Khaldun, eu acho incrível, mas eu discordo de um ponto dele. Ibn Khaldun foi um grande historiador árabe, que ele explica em sua obra como foi possível o Império Árabe sair de nômades e chegar no status que ele chegou. Essa publicação dele está disponível no Archives, então vocês conseguem visualizar tudo que eu estou falando lá. Sempre que vocês observarem no site a informação, vocês podem clicar, como eu disse, você vai ter a página, em alguns casos, que ele é citado. Por exemplo, estamos falando aqui sobre a diferenciação que os árabes criaram, está na página 118 e 119, e ele trata de uma coisa muito triste. Ele claramente fala de povos que estão abaixo de uma região que ele chama lá de povos de Lan-Lan, e ele trata como se não fosse humano, como se ele não agisse como os árabes eram. Lembrando que os árabes, no século VII, começam a dominar a Península Ibérica e, até o fim da Reconquista, também influenciam diretamente os povos ibéricos. Ou seja, tínhamos no início uma ideia greco-romana de superioridade que fazia com que os povos externos fossem bárbaros e, logo em seguida, vemos os árabes que chegaram a dominar, e Ibn Khaldun fala isso no seu texto, com relação a escravos negros. Isso já é reportado no século XV. Antes de haver toda a escravidão no Brasil, os árabes já falavam disso. Já tem um processo de inferiorização de um outro povo, que seriam os negros, por parte dos árabes. Ou seja, europeus e asiáticos, obviamente esses são termos que usamos hoje, se colocando no nível acima, porque ambos desenvolveram uma ideia de um império. Quando essas pessoas, os descendentes, obviamente, atravessam a América, atravessam o oceano para chegar na América, como já tinham essas ideias enraizadas, não poderia acontecer outra coisa distinta. Ao chegarem, ao ter um encontro com o desconhecido, por essas pessoas não terem o mesmo nível de raciocínio, por não terem o mesmo nível de conhecimento, o que não quer dizer que eram inferiores, apenas tinham uma cultura e um conhecimento distintos, já são automaticamente taxados de inferiores. Fato que facilita muito a colonização, a matança, o extermínio que de fato ocorreu. A revolta dos tamoios é uma demonstração disso. Houve um extermínio dos tamoios, os chamados tamoios, né, no século XVI, graças a esse fato que eram pessoas distintas. Mas, na verdade, não é bem assim. Somos todos iguais. Como houve a colonização e os descendentes dos colonizadores, estou falando aqui no caso da elite, porque infelizmente nem todos são documentados no início desse processo, também é possível observar que há um desejo de ser um europeu. Ou seja, Schneider explorou isso muito bem no seu artigo. Autores como Pedro Leme e Silva Leme começam a dizer que eram 100% descendentes de europeus. Mas, felizmente, no seu trabalho, o Silos demonstra que, geneticamente, as pessoas que eles chamavam europeus eram indígenas. Mas tinham que ser europeus por devido a essa ideia de caça, de superioridade europeia. E boa parte da visão indígena, isso eu exploro nesse texto também, lamentavelmente, acaba ficando desconhecida porque ou não era registrada ou, em casos piores, nós tivemos a destruição de códices maias por colonizadores espanhóis. Então, acabamos não entendendo muito bem o que os indígenas passavam. Mas, ao olharmos o que sobrou dos textos maias, por exemplo, vemos que mesmo você tendo guerras, as guerras tinham outro sentido aqui na América. Tanto que o sentido de antropofagia, que foi levado pelos europeus, por alguns escritores, a ser considerados os indígenas inferiores, é completamente diferente do sentido de inferioridade. Havia um sentido de respeito ali. Não que devemos fazê-lo nos dias atuais. Mas não era uma mesma visão de extermínio, como havia de sacrifícios humanos em outras regiões da Eurásia. Com relação à visão de igualdade, tem uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando os mesoamericanos também, foi o fato de quando você pega o Popol Vuh, que é o livro sagrado maia, quando se fala da criação humana, aponta-se que os deuses mesoamericanos, lembrando que, apesar de ser um texto maia, você tem uma visão mesoamericana exposta ali, ou seja, se você for para o centro do México, o Teotihuacan, você terá uma ideia muito parecida ao que havia ali na região de Guatemala, onde você vai ter bastante maias, e mostra que os deuses se, entre aspas, erraram ao tentar criar. Os humanos, e tem-se uma visão ali de que os macacos seriam descendentes de um desses humanos que foram feitos errados pelos deuses. Isso é, no meu entendimento, fantástico. Mas eu chamo a atenção nesse texto para uma coisa importante. O fato que deuses criaram homens que não estavam como eles, e esses se originaram, depois viraram macacos, não deve ser confundida com a visão e o que nós sabemos hoje através da evolução, da evolução humana. Darwin propôs que humanos e macacos têm ancestrais comuns. Erroneamente, algumas pessoas que não entendem ou nunca estudaram Darwin informam que humanos deveriam ser de macacos, mas isso nunca foi escrito na obra dele e não é isso que se entende por evolução. Ou seja, há uma visão de igualdade a tal ponto, no texto do Popol Vuh, que vemos que outros animais também são tratados como humanos, mas não há uma ideia de superioridade, não há um antropocentrismo visível nesses textos. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, na contradição, como falamos no início, da ideia de bárbaros e de superioridade dos asiáticos e europeus frente a outros povos, com uma visão que observa-se no Popol Vuh, uma certa igualdade entre monos, outros animais, e os seres humanos. O grande objetivo dos textos que nós estamos vendo aqui é levar a reflexão. Então, quando eu chego na conclusão do texto, sempre haverá perguntas que eu fui observando, fui anotando, para deixar o autor refletir. Por exemplo, você tem dificuldade em assumir que todos somos iguais apenas por preferências e gostos distintos? Isso, infelizmente, ocorre. Até mesmo em torcida de futebol, alguns se pensam superiores por torcer para o time A em detrimento do time B. mas geneticamente não há como comprovar essa diferença de superioridade. E prossigo perguntando, por que você tem que ser superior ao outro? Isso a gente viu muito e, infelizmente, continuará vendo nas eleições que estão ocorrendo de norte a sul da América, que se fala que um lado tem pessoas inferiores, do outro tem os superiores, de um lado está o correto, do outro está o errado. Mas por que não estão, em ambos os lados, seres humanos, pensando de maneiras distintas? Tudo bem que o humano aqui é um caso complicado. Eu diria que por que não pensar como homo sapiens? Porque eu entendo humano como uma distinção ainda mais complexa. Para ser um humano, eu entendo que você deveria ter sentimento pelos outros. Você não gostaria de fazer mal aos outros ou metralhar os outros. A próxima pergunta volta na questão de uma visão está correta ou não, que é esse dualismo irracional que temos visto durante esses últimos anos. E finalizo numa última pergunta aqui, reflexiva sobre essa ideia de superioridade, que é uma coisa que eu tenho observado, graças a esses tempos de pandemia, me ajudaram a mudar em muitos aspectos nisso. Eu, no passado, não era muito fã de psicólogos em geral, mesmo porque eu fui ensinado dessa maneira, que psicólogos seriam para fracos, mas a pandemia foi fatal para mim. Então, depois de perder vários amigos, parentes, eu comecei a entender certos sentimentos que eu não vislumbrava ou que eu ignorava. E eu observei, através do estudo específico para ver essa questão de visão indígena, visão de outros povos, que muitas vezes os descobridores que vinham para cá, às vezes com o intuito de ser valente e tudo mais, carregam por dentro um grande medo. E quando você vê os maias tendo seus códices destruídos por os espanhóis, com a alegação de que eram textos satânicos, sendo que era texto que eles mesmos, não, que os próprios espanhóis não conseguiam entender, nota-se um medo do desconhecido, um medo de um futuro incerto. Então, a última pergunta que finaliza esse texto leva o leitor à reflexão se há algum medo no presente ou num futuro incerto que te faz pensar que você está correto e outros não. Então, nesse primeiro texto reflexivo que nós temos na sessão indígena, mostra-se que todos somos iguais e leva a pessoa a refletir, mostra-se as bases plausíveis para que levaram europeus a pensarem diferentes, mas bases essas que não são sólidas, tanto que a biologia, felizmente, nos mostrou que todos somos iguais. Outro problema que foi abordado na sessão indígena é com relação à ideia de descoberta, que é uma situação muito complexa, eu entendo. Sempre vemos, através de crianças que são ensinadas a memorizar, se você faz uma pergunta, quem é descobriu o Brasil? É automático, Pedro Álvares Cabral. Só que aí você pega os textos do descobrimento e fala-se que houve contato com outros humanos, que são os indígenas. Ora, como que você pode ter descoberto algo se quando você chega no lugar já estava alguém lá? De maneira análoga, nós vamos ter com Colombo e a parte espanhola da Península Ibérica. Como que Colombo pode ter descoberto a América tendo encontrado indígenas aqui também? Então, a ideia de descoberta passa por uma coisa que o Ludwig gosta muito de falar, do problema que as pessoas estudam letras, mas não as palavras. A pessoa não se atenta para o significado exato do que está dizendo. Às vezes, soltam as palavras como se não tivesse impacto, jogam elas no ar, e às vezes até para a pessoa parece que está fazendo sentido e que ela está dominando o assunto. Mas graças a esses tempos de internet, onde pessoas são formadas na universidade do WhatsApp ou do Facebook, como gosta de falar o Sakamoto na UOL, se não falha a memória, temos muitos especialistas em nada que conhecem sobre tudo. Então a ideia de que vem aqui nesse texto de quem descobriu a Abya e América é justamente refletir sobre o termo descoberta. Sabemos, por exemplo, que não foi Colombo o primeiro europeu a cruzar. A primeira pessoa a vir para cá foi um viking. Mas mesmo assim, tanto na questão da descoberta numa visão do mundo cristão, que teria Colombo como personagem principal, como na descoberta da visão viking, o que é exposto no site é que nem Colombo, nem Leif Erikson foram as primeiras pessoas a de fato vir para cá. Houve, ou a visualizarem. Houve outras pessoas fazendo isso antes. Mas não era interessante que essas pessoas que viram assumissem o papel de protagonista. No caso da América, o primeiro a visualizar teria sido Rodrigo de Triana. E um dos motivos que ressalta-se que ele deveria ter sido omitido é que ele poderia ter sido um judeu converso, então não seria interessante numa visão cristã ter um judeu descobrindo alguma coisa. E no, na Sagas Vikings, nós teríamos Bjarni Helgason e não Leif Erikson, mas Leif Erikson era muito mais importante por ser filho de Eric the Red. Então, troca-se a personagem também de maneira que uma personagem mais importante seja o descobridor. Atenção para os fatos. O descobridor não descobriu, como já dissemos, e quem é reportado ter descoberto não foi o primeiro a ter feito. Ou seja, a deturpação independente da visão, seja da visão cristã ou da visão viking, o descobridor não descobriu. Seja por ter sido a pessoa que se desejava dizer que se descobriu ou por já ter indígenas aqui. Quando nós vamos estudando mais a fundo o caso, e aí temos que, novamente, olhar a genética e a antropologia, nota-se que recentemente foram por exames genéticos e dados arqueológicos que vêm sendo descobertos, que primeiramente pensava-se numa América descoberta há 12, 15 mil anos. Hoje já se fala em 30 mil. E o bom na ciência é que nada impede que no futuro isso seja expandido ou seja cortado, que não seja 30 mil, seja 20. Tudo dependerá de ainda mais estudos a serem realizados. Por hora, estamos nesse range. Sabemos que, em algum momento, entre 13.500 anos e 30 mil, houve a descoberta. E uma grande demonstração disso é que, quando os europeus chegam aqui e descobrem para eles, já havia pessoas aqui que descobriram. Então, a pergunta óbvia, quem descobriu a Bia Yala e a América? Depende de qual visão de mundo você está trabalhando, de qual abordagem que você está seguindo. Se for para os cristãos, elegeram Colombo. Se for para os vikings, elegeram Leif Erikson. Se for pela ciência, pela antropologia, se for pela genética, é a parte mais divertida. Foi um homo sapiens que chegou aqui. Quem? Não sabemos, não havia escrita. Só que aqui começa um problema. O não sabemos, essa insegurança gera desconforto. Quando você responde de primeira, foi Cristóvão Colombo, como durante anos se passou nas escolas, dá aquela sensação de confiança, dá aquela sensação do eu sei. Mas a dúvida não é um problema aqui. Porque ter a dúvida abre um leque de possibilidades para você pensar e refletir. Isso é algo extremamente positivo. Agora, quando você se fecha num conhecimento específico, você pode estar fechando também a porta para novos conhecimentos. Então, o objetivo desse texto específico que fala de quem descobriu a Bia Yala América é justamente levar ao leitor a reflexão de descobertas. Tanto que, ao chegar no final, a primeira pergunta que se inicia a sessão de reflexão é: por que necessitamos conhecer tudo? Tem o clássico "só sei que nada sei"? Por que não podemos reconhecer que não sabemos nada? E prossigo fazendo outra pergunta: não seria isso uma barreira para novos aprendizados? Ressalto que as respostas seguras omitiam fatos. Dizer que Colombo fez é uma coisa, mas você está omitindo exatamente quem foi o primeiro a visualizar nos seus navios e que havia outros indígenas aqui. E leva o autor a refletir sobre si próprio. Você ainda mantém a ideia sobre descobrir algo? Ou seja, poxa, será que foi descoberto aquilo que foi memorizado? Não tem alguma coisa a mais? E eu forço o leitor, ou melhor, eu tento conduzir o leitor a refletir sobre o que ele já descobriu que outros haviam descoberto antes. um exemplo prático e que todos podem se fazer mentalmente em suas casas. Lembre-se daquele dia que você comeu uma pizza maravilhosa que te encantou. Aquilo foi uma descoberta para você. Talvez outro já tivesse comido a pizza e tido a mesma sensação. Ou daquele dia que você estava brincando, você ganhou um brinquedo novo e descobriu como montá-lo. Outros já montaram antes, mas aquela descoberta ninguém tira de você. Você descobriu como montar primeiro e aquilo foi um grande ganho seu. Logo, sempre há essas descobertas na sua vida. E a principal maneira de você descobrir algo novo é não se fechar com algo antigo. Então, essas são as ideias centrais que se passam por trás desse segundo texto reflexivo da sessão Quem. Haverá um próximo em breve, que é com relação ao zero. Quem descobriu o zero? Hoje, a resposta de bate-pronto, todo mundo fala, é fácil, são os indo-arábicos, porque os romanos não tinham. Mas espera lá, os maias também tinham zero, os mesoamericanos tinham zero. Aqui não é o caso de quem foi o primeiro a descobrir, mas é como se desenvolveu uma ideia a tal ponto de se ter esse número. Bem, o spoiler já foi dado, no futuro já estará no site lá e vocês poderão estudar. Mas é só essa questão dos indígenas reflexivas do quem que eu gero debates. A principal ferramenta de trabalho desses textos que estão sendo desenvolvidos aqui, relacionados ou a esses textos reflexivos ou a genealogia, é o método científico. Independente da fonte que se usa, mostra-se para as pessoas que a artificialidade pode ser resolvida ou aprimorada a partir do momento que você aplica-se o método científico. Antes de entrar nas famílias, vou falar um pouco aqui dos grupos que são criados no site, que são expostos no site. Grupos esses 100% artificiais. O que eu quero dizer com isso? Isso são denominações humanas. Aqui eu vou fazer uma separação complicada. Não existe, atenção. Não existe a separação, mas eu vou fazer por causa do nível de abstração. Quando eu falo separação humana, eu estou falando, ok, nas ciências humanas, temos a separação de pessoas que são judeus, temos a separação de quem é muçulmano, temos a separação de quem foi escravizado, temos a separação de quem foi indígena. Mas quando a gente vai para as ciências exatas, as biociências biológicas no caso, nós temos todos como homo sapiens. Apesar de alguns não serem muito sapiens, mas ignorando esse pequeno detalhe, nessa sessão de mapeamentos humanos, mapeamento de pessoas, eu costumo fazer separação por assuntos específicos. Por exemplo, existe uma diferença entre ser judeu, isso é uma coisa que, graças à necessidade que as pessoas tiveram de obter cidadania, acabou se convertendo em alguns textos, seja até mesmo da academia ou em alguns falsos relatórios para se obter cidadania. Eu costumo brincar que converteu-se até os australopitecos há 4 milhões de anos ao judaísmo. Mas não é bem assim. Já que existe toda essa artificialidade que foi criada, entende-se como judeu aquele que nasceu de um judeu, ou seja, algum semita que esteve em algum ponto no passado diretamente vinculado ali no Levante, a uma região que hoje é conhecida como Israel. Mas isso foi completamente deturpado. Há o problema do escravizado, que também já foi abordado aqui. Eu já falei uma coisa que eu disse inicialmente, deixa eu abrir aqui no outro link. Todas as pessoas que estão no momento no site são, de certa forma, meus ancestrais ou algum parente da família. Os Bando Cassi, que são uma família importante para a história de Navarra, é uma família que tem por base um conde que converteu-se ao islamismo tão logo começou-se a ocupação islâmica ali na Península Ibérica. E esses Bando Cassi, um dos seus descendentes, Lub ibn Musa, casou-se com uma pessoa que foi escrava viking. Atenção, Lub casou-se com uma pessoa que é escrava viking. E esta pessoa é ancestral de diferentes reis que estavam ali na região. Obviamente, como estamos falando de uma religião muçulmana, e Lube era muçulmano, é possível também não se descartar por completo que os descendentes não sejam desta pessoa que foi escravizada. Pode ser de uma outra mulher, dado que a poligamia é permitida no mundo muçulmano. Mas até que se prove o contrário, até que se encontre mais textos reportando sobre o assunto, sabemos que houve esta mulher dita escravizada e que ela seria ascendente dos reis europeus, ou seja, reis europeus sendo escravizados, alguns pelo menos. E também eu trabalho com a questão de uma questão bem interessante, que a classificação que europeus dão a uma ancestral minha. O termo aqui, Joaquina Cabra, se vocês clicarem em qualquer desses links aqui da sessão, vocês serão direcionados diretamente à informação sobre aquela pessoa, os dados daquela pessoa. E o termo cabra aqui não é sobrenome nem origem. Lamentavelmente, outra artificialidade humana, pessoas no século XIX poderiam ser classificadas não somente de acordo com a cor, sendo chamado pardo ou negro, mas dependendo do seu status social e liberdade, recebiam outros adjetivos também, como cabra. Isso cabra quer dizer que a minha ancestral, que foi escravizada, era negra, diferenciava-se dos outros negros por ter uma liberdade um pouco maior. E por isso foi taxada como cabra no livro de batismo da sua filha, que é a Anastácia. Voltando aqui agora, temos, como disse, a separação entre outros povos, mas tem um caso muito interessante, que é com relação aos indígenas americanos, que somos provavelmente boa parte da população brasileira descendente. No início, se você pegar os textos que eu peguei quando comecei a trabalhar com os textos do século XVIII e do século XX, eu observava que havia reportes de indígenas. Você tinha os indígenas de Piratininga, que entra aqui em Tibiriçá, que companheiro João Ramalho, que sai lá de São Vicente, deslocando para São Paulo. Você teria os ururais, que são os indígenas que estavam com Piquerobi, irmão de Tibiriçá. E você tem também um caso que foi detectado anos depois, numa devassa que houve no Espírito Santo, de algumas pessoas que passaram a assinar dias que também seriam indígenas. Temos os dias de São Vicente também, que teriam relação direta com Piquerobi, mas famílias como Leme e Rodrigues de São Paulo, Betim também, já não eram classificados dessa maneira. Ao contrário, os Rodrigues seriam pessoas que, deixa eu até entrar aqui, porque eu acho que isso daqui vale a pena demonstrar, e isso está explícito no site, teriam iniciado com Antônio Rodrigues, que é companheiro de João Ramalho, e de acordo com textos antigos, esses dois irmãos, Garcia Rodrigues e Isabel Velho, seriam irmãos dos mesmos pais e mães, de acordo com textos que foram disponibilizados do padre Jorge Moreira. Só que aqui entra uma covarde interessante, a biologia e a genética nos ajudando. Observou-se que a Isabel Velho tinha um tipo de DNA que não é observado em uma das filhas. As supostas filhas dela possuem DNAs mitocondriais diferentes, ou seja, não são filhas da mesma mãe. Isso é uma coisa que eu começo a explorar aqui, mas o mais importante dessa história toda é o fato que a esposa do Antônio Rodrigues, que seria Antônio Rodrigues, tem o DNA A2, então ótimo, isso está confirmado, DNA mitocondrial, que ela é indígena. Mas quando a suposta Isabel Velha deu B2, não se negou-se a origem indígena dela, mas, por outro lado, conseguiu-se desvencilhar que fosse filha da mesma mãe, as duas pessoas. Há um outro problema que eu exploro aqui ao falar da família Rodrigues, que é o caso que tanto Garcia Rodrigues quanto Isabel Velhos eram ditos oriundos do Porto. Isso simplesmente não faz sentido. O exame genético demonstra isso. Para você assumir que eles fossem do Porto, eles, as filhas, as descendentes, não poderiam ter o DNA mitocondrial que possuem hoje. Então, isso é uma coisa que eu venho aqui descrevendo no texto. Falo da ideia de Américo Poura, que já tinha dito isso lá nos anos 50 e veio confirmado depois. E vemos toda essa linhagem aqui que vai descender boa parte da elite paulistana tendo a sua origem diretamente vinculada a indígenas. Mas textos antigos forçavam eles a serem naturais da cidade do Porto, na Europa, em Portugal. E tem até um caso interessante que eu me lembrei aqui, deixa eu voltar aqui no texto superior, na introdução. É uma hipótese que tenho, não posso comprová-la, por isso é apenas uma hipótese, depois falamos um pouco mais sobre o método científico. Quando se fala sobre Antônio Rodrigues, você se debruça sobre as documentações antigas, você vê claramente que Antônio Rodrigues tinha terras num local que era conhecido Porto das Naus. Isso foi explorado por Serafim em um dos seus trabalhos. Eu entendo que tentaram fazer este porto, que era ali na costa brasileira, se tornar o porto em Portugal. Isso é uma abstração, é apenas uma hipótese, não estou afirmando categoricamente. E essa seria a única justificativa plausível para aparecer a citação de Porto nos textos que foram escritos primeiro no século XVIII e depois no século XX. Felizmente, tudo isso foi reorganizado e, para isso, tem uma coisa que eu gosto de desenvolver no site. Deixa eu pegar aqui o caso dela. Perfeito. O caso da Isabel Velho. Para isso, em diferentes famílias do site, é aplicado e é ensinado a utilização do método científico de uma maneira simples, sucinta. Então, por exemplo, o caso da Isabel Velho, que os exames genéticos demonstram ser ela ameríndia, ser ela uma indígena. O que, que foi feito no método científico? Como que demonstramos aqui? A primeira coisa, a gente coloca as hipóteses lado a lado. Nós temos uma hipótese que ela seria oriunda da Europa e surge uma outra hipótese que ela seria filha de um Garcia Rodrigues e, portanto, ameríndia. Na segunda parte da aplicação do método científico no site, é levantada quais são as fontes primárias que permitem validar essa informação. Então, existe um documento que foi feito em português em Vimieiro, que foi usado pelo Freitas, Eugênio de Freitas, e existe também a segunda hipótese, que é através de atas que estão disponíveis na Câmara de São Paulo e o processo de canonização do Santo Padre José de Anchieta. E, finalmente, é ensinado ao leitor, depois de colocar as hipóteses lado a lado e atrás da documentação, fazer a análise delas, análises que nos levam para este caso específico aqui, desta Isabel Velho, a concluir que é impossível que se desejava Eugênio de Freitas, primeiro porque a fonte primária que ele trabalha é não dizer o que ele disse que ela estava dizendo. E, em segundo lugar, porque se fosse verdade o que ele disse, esse é um caso que eu amo, a suposta filha da Isabel Velho, de acordo com a visão que ele tinha antes no seu artigo, ela seria 26 anos mais velha que a mãe. E aqui entra aquele problema que eu falei de isolar a matemática das ciências humanas. Não é possível. Se Eugênio tivesse se debruçado sobre os textos, se ele tivesse primeiro tido acesso a todos os textos que eu tenho, a gente não pode descartar isso. O texto do canonização do padre José de Anchieta foi publicado apenas em 96, enquanto o texto de Eugênio de Freitas foi escrito em 51. Então, aqui tem várias coisas a serem analisadas. Primeiro, o conceito de verdade. Verdade relativa. Desculpa trazer essa má notícia para você nessa noite. Então, você não dá para entender que o que foi escrito em 51 vale para hoje. Se há novos documentos aparecendo, novas descobertas devem ser analisadas a fim de reescrever o entendimento, a fim de reescrever o conhecimento. E Os textos do padre José de Anchieta demonstram isso. Não se pode ter uma filha 26 anos mais velha que a mãe. O texto do Freitas tem outros problemas anacrônicos, porque mesmo que não tivesse o texto do padre José de Anchieta, no texto de Vivieiro, se você pegar o texto que é de 1590, quando há a repartição do prazo, lá, a repartição das posses no dito documento, você tem um documento falando, em 1590, de pessoas que aí, alguns deles ainda nem tinham casado, e essas pessoas já eram reportadas no Brasil no ano de 1560. Então, houve um pequeno problema de, talvez, na felicidade de ter encontrado homônimos, que é o caso aqui, ou seja, encontrou-se casais com o mesmo nome em Portugal e aqui no Brasil, e tentou-se fazer os dois um só, ignorando pequenos detalhes, como nós acabamos de descrever. No projeto, eu continuo demonstrando para diferentes famílias, sempre que há, por exemplo, um haplogrupo, que nós temos exames genéticos conhecidos, como é o caso aqui da Maria Garcia, vocês sempre verão uma informação do DNA mitocondrial dela, demonstrando que a pessoa, que a aquela família específica, teria um indígena como ancestral. E aqui voltamos novamente à questão da família Leme, que eu acho deveras interessante. A Maria Garcia, que nós vimos ali, casou-se com ninguém mais, ninguém menos que o Bandeirantes Fernão Dias Pais. Alguns textos, e eu, inclusive, deveria subir um texto nesse final de semana, costuma adicionar ao ele o sobrenome Leme, justamente por ele descender da família Leme. Uma coisa que me chama a atenção, e eu já publiquei, é relacionada ao Fernão Dias Pais, que é um dos meus ancestrais, é o tratamento dele com relação aos indígenas. Por que digo isso? Já falamos, havia aquele problema dos europeus e descendentes deles tentar criar uma ideia de nobreza e seletividade de ancestrais que o conduzia todos a terem ascendentes europeus quando não possuíam. Fernão Dias Pais é filho de ninguém, de Pedro Dias com Maria Leite da Silva. Essa Maria Leite é deveras interessante, a história dela. Novamente forjaram a linhagem dela, dizendo que o pai dela, que seria homônimo de outra pessoa que viveu nas Flores, teria uma linhagem milenar, seria uma pessoa de família muito nobre, rica, etc. e tal. Bem, novamente voltando ao caso do processo de canonização de São José de Anchieta. Descobriu através daquele processo que não é assim. O pai de Maria Leite é um indígena. E a mãe de Maria Leite, por exames genéticos, descobriu-se que é descendente de indígenas. Ou seja, estamos falando aqui que Pedro Dias Pais, que é descendente da família Leme, pela linhagem materna dele, seria Lucrécia Leme, casou-se com uma indígena cerca de 140 anos, mais ou menos, após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, sendo que um tio distante dele, o Leme, foi testemunha do Tratado de Tordesilhas. E outra coisa que é exposto mais acima nesse texto sobre os Lemes é que Antônio Leme, em 1484, em uma das suas viagens através do oceano, teria avistado três ilhas a 100 léguas da Ilha da Madeira e teria reportado isso a Colombo. Nas próprias memórias do Colombo, isso não fica muito claro se seria verídico ou não, e os textos que eu estou falando estão, os textos, esses links que vocês estão vendo aqui no site, basta clicar para vocês terem acesso ao original, seja uma fonte primária, ou seja ele um texto que é escrito, que eu chamo aqui de referência. E nós vemos que a família Lemos está diretamente ou indiretamente ligada ao que se chama de descobrimento da América pela visão cristã. Lembrando que nessa visão, aceita-se Colombo, apesar de ele não ter sido o primeiro a ser visto. 140 anos depois, tem um casamento com uma indígena. Desse casamento nascerá Fernão Dias Paz. Conclusão óbvia. Ora, se a esposa Maria Leite tem o DNA mitocondrial indígena, esse DNA também é passado por Fernão Dias Paz. Ou seja, a parte do corpo de Fernão Dias Paz que gerava energia, produzia energia, que são as mitocôndrias, e permitiu que ele fizesse todas as suas caminhadas, fizesse, entre aspas, a descoberta das esmeraldas, volto nisso rápido daqui a pouco, porque é muito engraçado, era tudo indígena. Mas, mesmo assim, uma coisa chama muita atenção quando a gente vê os atos dele relacionados a indígenas. Diogo de Vasconcelos, por exemplo, cita que ele tinha milhares de escravos, além de muitas aldeias de índios. Lembrando que, no caso, nós entendemos hoje como indígenas, mas o texto de Vasconcelos, escrito em 1904, cita como índios, que era a ideia ainda errônea da época. Ou seja, ponto triste número um, uma pessoa que tinha ancestrais indígenas tinha milhares de escravos indígenas. Em outra entrada dele, ou bandeira dele, se você preferir, é dito que ele conquistou 3 reinos indígenas, levando mais de 5 mil deles para São Paulo, com, entre aspas, bons motivos. Ele apenas desejava entregar aos padres que os educariam. Perguntas que nos vêm à cabeça. Como que alguém que, de certa forma, tem sangue indígena, o DNA mitocondrial dele mostra isso, isso é indubitável, poderia fazer isso com pessoas que também são do mesmo sangue seu? Essa é a primeira pergunta que vem à cabeça. Segunda pergunta. Será se contaram para ele apenas os fatos dos seus ancestrais remotos, os colonizadores? Será se borraram? Atenção, estamos aqui apagando, estamos borrando da história a história dos avós dele. Não estamos falando de um ancestral muito distante. O Tratado de Tordesilhas, ok, foi assinado lá em 1400, no século XV. Mas a genética, o convívio de Fernão Dias com sua mãe e possivelmente com seus avós, era bem recente, era algo que estava ali presente. Mas isso tudo foi apagado de alguma maneira que permitiu ele ter milhares de escravos e ainda possuir aldeias. Esse possuir aldeias, obviamente, não é da melhor maneira possível, não foi por compra, não foi por escambo, entenda-se guerras e coisas do gênero. Então, isso é uma coisa que chama atenção. E ele não é o único bandeirante famoso a ter algum tipo de relacionamento tão próximo com indígenas. Muito em breve, em menos de 15 dias, assim espero, Antônio Raposo Tavares entrará no projeto, estará a história dele exposta lá. E Antônio Raposo Tavares casou-se com uma mulher que também tem ancestrais indígenas. Sendo assim, dois dos bandeirantes mais famosos que tivemos na nossa história tiveram inúmeros escravos indígenas e tinham relacionamento com indígenas. Só não é possível dizer que sabiam de um passado distante, porque as coisas eram apagadas muito fácil, como aconteceu com Fernão Dias Paz. Mas Fernão Dias Paz não foi o único a ter, assim, eu costumo dizer que há 3 gerações complicadas, né, na história dos Lemes. É não complicada no sentido de... Como eu eufemizar isso? É difícil. É complicada no sentido de entendimento de ideias que você pode gerar, ideias que você pode ter, perguntas que se pode fazer, como estamos fazendo aqui agora. Para eles, na época, devido provavelmente a uma lavagem cerebral, e eu acredito que esse termo, apesar de forte, pode ser aplicado, não, eles não entendiam dessa maneira. Garcia Ruiz Paz, que é o seu filho, também tem DNA indígena, dado que Maria Garcia, como nós vimos, também vinha da família Rodrigues, que com ancestrais indígenas. E Garcia Ruiz Paes, ele vem a sofrer de um problema que seu pai tentou evitar, que foi o caso de você ter uma linhagem 100% de algum local. Com um certo sucesso, eles conseguiram se manter mais ou menos europeus. Hoje sabemos que não é verdade. Mas Garcia Ruiz sofreu muito com problemas que ocorreram no século XVII na chamada Guerra Civil Paulista, que foi a guerra entre Pires e Camargo. O Garcia Ruiz Paes, no caso, ele descenderá de pessoas que ou auxiliaram os Pires ou das famílias que criaram contra os Camargo. Motivo pelo qual ele tem a sua história adulterada durante 3 gerações consecutivas. O tio dele, isso é um dos meus trechos favoritos dessa história da guerra, tornou-se judeu, tornou-se entre aspas, por causa que foi escrito um poema que dizia que ele era neto de Pôncio Pilatos. Então, seus inimigos usavam esse poema para dizer que eles eram judeus. Isso era uma tática de guerra na época. E hoje, lamentavelmente, estamos tendo novamente guerra entre judeus e palestinos. Então, eu estou trazendo esse tópico justamente para poder as pessoas entenderem a complexidade do problema, da perseguição. Depois que fizeram um ataque ao tio bisavô, atacaram a avó, porque a avó era sobrinha dessa pessoa. Então, se novamente atacham ela como judia. Finalmente, o pai dele, Fernão Dias Paes, se alia aos Pires, luta com eles, perdeu a guerra, mas por ter lutado com eles, os inimigos não tiveram dúvida. Ora, se usamos um poema para converter um tio bisavô, aplicamos a mesma regra na avó, usa ela contra o pai também. Então, o Garcia, o pai de Garcia, que é o Bandeirante Fernão Dias Paes, foi taxado como judeu porque casou com uma suposta judia. E aí, novamente, método científico aplicado, analisa-se aqui as duas versões, mas aqui esse método científico é diferente dos outros do outro que eu já mostrei, porque ao invés de fazer uma análise, aplicar o método científico de uma maneira de analisar somente os documentos, eu fui um pouco mais além, porque eu tenho visto que pessoas que tentaram obter cidadania, elas começaram a ter seletividade, não somente na questão do ancestral, porque começa a ser agora uma coisa oposta do que se tem no século XVIII, ao invés de tentar afastar o judeu, tem-se o desejo de ter o judeu, porque ele te fornece o que você deseja. Então, começa a trabalhar nessa questão da seleção documental. Se você seleciona trechos específicos de documento, é possível forjar que inúmeras famílias que foram incluídas nessa guerra são judias. Agora, se você se debruça e analisa tudo, vai ver que tudo é questão de guerra. E uma coisa muito interessante é que o difamador, isso estará num texto que eu subirei no final de semana, pediu perdão a todos eles. Mas isso é uma coisa que as pessoas ignoram, porque não é o desejo deles ter esta parte na sua história. Ou porque não desejam ter, ou porque desejam ter um judeu para ter uma cidadania, ou porque não desejam ter judeus. Eu me lembro uma vez trabalhando com uma pessoa, ela me disse o seguinte: toda história tem 3 lados, a sua, a minha é a verdade. Então, o caso dessas famílias que foram envolvidas na Guerra Civil tem muito disso. Se você quiser ter um judeu para ter cidadania, então você vai achá-lo. Se você quer ter uma família 100% cristã, também é fácil mostrar que, para esse caso específico, basta fazer uma análise documental. Mas a verdade é a combinação de tudo. É muito mais complexo. Então, esse é um dos objetivos do projeto, que é levar a questão da reflexão da pessoa não somente aceitar seus ancestrais como quem eles foram, mas entender como a história, e por consequência, nossa história, é reescrita de tempos em tempos a fim de se atingir um objetivo comum. As pessoas que, hoje em dia, afirmam categoricamente, fazendo seletividade documental, que seus ancestrais são judeus, se pudessem voltar no passado e chegar para o ancestral e falasse: meu avô, muitíssimo obrigado, graças ao fato que você é judeu, eu consegui o que eu queria, é bem capaz que ele mataria essa pessoa, porque Fernão Dias Paz matou seu próprio filho. As pessoas não pensam nesse pequeno detalhezinho, que a reformulação histórica tem implicações. E eu vou pegar esse exemplo para trazer para outro problema que nós temos no dia a dia e que afeta grandes populações indígenas. Ora, se você chegasse para Fernão Dias Paz, dependendo da lavagem cerebral que fizeram nele, dissesse que, olha, a gente fez um exame e seu sangue é indígena, talvez não gostasse. Mas como ele tinha muito escravizado, talvez se escravizasse. Porque você fala, ah, você tem sangue indígena, então seu lugar é ali junto com meus escravos. E talvez refutasse. Então, essa ideia, essa classificação artificial, volta na questão da artificialidade de novo, de chamar o povo X, o povo Y, falar que um povo está certo, o povo está errado, é artificial. Só que somos todos homo sapiens. Eu entendo que devemos entender que temos divergências. Obviamente, estamos numa situação muito complexa, que vemos indígenas sendo perseguidos diariamente, ainda temos um maldito racismo estrutural atrapalhando muitas pessoas que são descendentes de escravizados a progredirem. Meu avô paterno, por exemplo, ele dizia que ele era descendente de índio. Entendo ser isso louvável, mas jamais consegui provar. Mas consegui provar que ele era escravizado, que ele tem ancestrais escravizados. Então, eu sou levado a refletir que talvez meu avô, e essa é a parte triste, dissesse ser descendente de indígenas, porque se ele dissesse ser descendente de quem realmente era, seria descriminalizado. Então, a ideia desse historytraces.org é tirar a pessoa da estagnação. É levar a pessoa à reflexão. É tirar, é quebrar barreiras. É tirar aquela estúpida ideia que a ciência só faz teoria, então não está provado. Não, muito pelo contrário. A teoria é a prova com base em todos os dados que nós temos hoje. Tanto que toda vez que eu termino a aplicação do método científico, eu coloco em latim, QED, e faço questão de colocar entre parênteses, até que apareça outro documento, afinal, na ciência sempre questionamos. E esse é o ponto central do projeto. É o questionamento, é a não aceitação de uma informação que ou foi adulterada ou de uma história que foi escrita de acordo com uma necessidade específica. É tentar entender todos os lados e, a partir daí, visualizar o que acontece lá. Próxima etapa do projeto, já que estou parando por aqui com a explanação dele. A próxima etapa do projeto é entrar a minha querida matemática. Como eu disse, vai entrar um texto sobre, na sessão quem novamente, sobre quem descobriu o zero relacionado aos indígenas. E a partir desse texto será desenvolvido toda uma ideia, todo um ensino de matemática baseado no corpo humano, baseado na história indígena. Porque já tem, na escola, eu tenho certeza que a gente vai aprender história europeia, então beleza, deixa eu fazer aqui nesse projeto uma maneira diferente, mas que traga para o mundo real. Às vezes a matemática parece matemágica, né? Que o professor chega, coloca uma fórmula, diz que aquele resultado memoriza peão e se vira com isso. Mas não é assim. Então a ideia central do projeto, quando começar a matemática entrar a partir deste mês de dezembro, será justamente criar uma lógica, mostrar que a matemática está em todos os locais, a ponto de evitar que vocês façam como Eugênio de Freitas, que falou que uma mãe tinha uma filha 26 anos mais velha que ela. E isso sem olhar documentos recentes. Era possível fazer essa matemática com documentos antigos, e em 1951 mesmo, o Américo de Moura chamou a atenção que havia inconsistência na matemática apresentada no artigo do Eugênio de Freitas. E não só isso, também planos para o futuro, mas aí é para o próximo ano. Minha baixinha está entrando na alfabetização? Ótimo. Então, pretendo usar o concretismo, que é um texto, um modelo de texto literário, para ajudar minha filha a alfabetizar. E, a partir desse ponto, também introduzir a matemática ali na literatura, que ela está ali. Ou seja, é uma visão global, é uma coisa que, quando eu estava na universidade, eu ouvia certos professores da área de ensino falando, mas eu pouco me lixava para isso, porque eu estava aprendendo a ser um pesquisador e não a ensinar. Felizmente, me casei, tenho minha baixinha, e tanto minha esposa e minha filha me ensinam muito isso, que eu não sei falar com as pessoas. Então, eu estou me reeducando, e através dessa minha reeducação, estou tentando ensinar não só minha filha, como outras crianças, lembrando que esse projeto é livre. Então, se você quiser usar tudo que vocês estão vendo aqui, os futuros textos sobre matemática, futuros textos sobre indígenas, a história nos seus projetos, à vontade, é só você copiar, colar e falar, é extraído de History Traces. Você não será cobrado por isso. Porque o importante, no conhecimento, como eu disse já inicialmente, o conhecimento é bom quando se ganha, mas fica ainda melhor quando se comparte. Então, Ludwig, é isso que eu tinha a apresentar do projeto inicialmente, das ideias sobre reflexão que o projeto tenta trazer. Conforme eu já mostrei para vocês, se vocês quiserem ver se o que eu estou falando é verdade, não acreditem em mim, por favor. Não entrem no site falando, beleza, aqui está a seita dos rastreadores de história. Não, não tem isso não. Aqui não tem seita nenhuma. Não se aceita a ideia de seita. Aqui está um texto reflexivo. Leia, pergunte, clique no link, vá à direita, acessa a fonte. Vai que eu falei que estava na página 130, alguma coisa na 200. Checa, estuda, reflita. Então, essa é a ideia central do projeto. A reflexão como um todo. É colocar todas as ciências no mesmo pote ao invés de isolá-las. É tentar eliminar algumas barreiras que estão aí na sociedade. Muito obrigado, Ludwig, por esse espaço para apresentar o projeto. Estou aberto para qualquer dúvida, esclarecimento, e, obviamente, como você já fez sugestões para que o projeto continue progredindo. E outros trechos surgirão por conversas que eu tive com o Ludwig. Já saibam que haverá a parte 2 da sessão Quem lá, do Quem Descobriu a América, e ainda a parte 2 do Quem é... Quem diz que indígenas são diferentes. Eu possivelmente não vou estender muito o texto, isso é uma coisa que eu estou tentando fazer também, apesar de discordar, não vou mentir para vocês. Já me falaram que pessoas têm dificuldade de ler Twitter, que pena. Eu acho que pessoas deveriam ler muito mais livros, mas tendendo a ver esse bloqueio hoje em dia, tentarei manter textos pequenos para facilitar a compreensão e não deixar ninguém aburrido ou chateado na hora que estiver lendo um texto maior.
Que maravilha! Nossa, essa explanação de hoje realmente nos levou para uma viagem muito além do tempo histórico. É uma viagem genealógica, onde parece que a gente já está dentro daquele movimento, né, dos genes, de toda aquela coisa que a gente carrega de um passado que ainda a gente desconhece, mas que, ao mesmo tempo, quem tem sensibilidade sente que tem, né? Sente que possui aquela força. Né? Agora, não é o mesmo falando isso desde um âmbito mítico, quando desde esse logos, né, traz toda uma narrativa que se baseia exatamente naquilo que às vezes não precisa ser sequer comprovado, né, porque tem essa relação espiritual também com essas ancestralidades ou com esses antepassados nossos, né. E aqui eu não lembro de onde que eu retirei, eu fiz um print esses dias, acho que não sei se é do site mesmo, que tem essa pergunta que não deixa de se calar, né? Como seria se os não indígenas vestissem um corpo indígena, né? E é uma pergunta que também nos traz para reflexão, porque... Até o ponto que eu conheço, por exemplo, em que a gente se sente indígena muito além de qualquer comprovação científica, a comprovação científica ela não é a comprovação mesmo desse sentimento, senão que ela é parte desse movimento genealógico, desse movimento de reconhecimento dessa sensibilidade que nos torna possível entender que alguém houve antes, muito antes de nós, antes de ser esse eu, né? Esse eu cartesiano, né? Esse eu atual, né? Que ainda se configura como eu, né? E tem outra coisa muito interessante que você coloca no, nessas reflexões, né? Quem disse que indígenas são diferentes? E quem de fato descobriu a Bia Yala, Américas, né? Quem de fato descobriu a Bia Yala, né? E a diferença entre uma suposta descoberta de a Bia Yala e uma descoberta das Américas oficializada e com todos os aparatos técnicos da época que fizeram, inclusive, apagamento deles mesmos, de história dentro deles mesmos, que foram coadjuvantes desse descobrimento, né? Ficaram fora das páginas da história, né? Ou da historiografia, ou, em alguns casos, a historiografia consegue falar sobre esses personagens, mas não traz nenhum conteúdo que relacione justamente toda essa dinâmica entre o tempo e os antepassados e todo um passado que houve antes de que nós estivéssemos aqui, inclusive, e que personagens da história estiveram ali, né? Você citou, por exemplo, Rodrigo de Triana, que é uma das personagens que, inclusive, a gente estudava na escola, né? Mas ele foi totalmente apagado, foi totalmente nevoado, ele ficou meio como aqui nas trevas e não foi mais, né? E outra coisa que me chamou a atenção fazendo esse gancho, né, o termo difamação, né, existia a fama. E aqui eu quero linkar com uma coisa que eu descobri nas cartas de Pedro de Valdivia, né, que se fala que o grande descobridor, conquistador, ou aquele que levou, que conseguiu levar a civilização para o que hoje nós conhecemos como Chile, né? E ele, nas cartas dele, ele deixa bem claro que o que ele realmente queria e que era uma cosmovisão de alguns setores sociais das hierarquias já existentes na Europa, no século XIV, né? De ter fama, de fazer fama, de criar uma ambiência onde a sua figura como ego conquiro e ego cogito, né, seja relevante a essa pessoa, né? E Pedro de Valdivia queria poder e fama, e ele conseguiu poder e fama. E eles, muitos tentaram difamar ele, mas não retiraram a fama, né? E esses são movimentos também da história que passam muito, inclusive, para os próprios grandes historiadores, passam, são pormenores, são detalhes, né? Se dentro desse quadro a gente encontra essas contradições, esses contraditórios também, né? Que dirá, então, dentro do âmbito da genealogia, né? De entender como esse interior nosso humano, como essa imensa maquinária que nós sustentamos durante a nossa existência, ela traz partículas de vai saber quantos milhares de anos, né, Tiago? Quantos anos, quantos milênios, quantos séculos, que nós nem temos ideia e às vezes nem conseguiremos chegar a isso, né? Mas hoje, com, digamos, o avanço dos procedimentos científicos, dos métodos, né, e das ferramentas, né, tem-se conseguido pelo menos um mapeamento desde essa ótica da genealogia, de estudar células e os telômeros e todos esses termos técnicos que a genética utiliza, né, as telomerases e quanta coisa, né? Tiago, tem alguma coisa ali que você queira agregar a tudo que já foi dito?
Não, somente agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui no seu canal novamente, né, expondo esses textos, o início do projeto, né, como eu disse, é o projeto que oficialmente completa um mês em 2 dias, mas é um projeto crescente. haverá toda uma parte de alfabetização, a parte da matemática. Eu sei que eu vou entrar numa seara muito complicada, né, porque a separação está tão sólida entre ciências exatas e humanas que eu vou tentar unificá-las de uma maneira simples, sendo que eu tenho dificuldade de conversar com uma criança de 6 anos sobre isso. Então, tenho refletido bastante como expor isso, mas não tenho dúvida que eu vou me esforçar o máximo possível para tentar fazer a matemática simples. Afinal, o objetivo é ensinar uma criança de 6 anos. Então, eu farei o melhor que eu posso ali para ir quebrando essas barreiras e unindo. Como eu disse, hoje já temos história e biologia caminhando lado a lado ali no site. E a tendência é que outras áreas do conhecimento se expandam e que haja, pelo menos em algum local, texto disponível e gratuito, uma maneira de se aprender sem usar a visão padrão. Aprender questionando, que é o principal objetivo do projeto. Então, não tenha dúvidas que o projeto prosseguirá. É um projeto gratuito e farei o melhor e espero que haja colaboração de outros, como está tendo. Existe uma parte do site de agradecimentos que eu agradeço pessoas que colaboraram de alguma maneira, direta ou indiretamente, com o projeto. Ludwig está lá, por exemplo. E hoje, por exemplo, eu estive conversando com um professor de história que me mandou um e-mail, né, agradecendo, que eu citei lá, porque ele sempre me mandava informações, e me mandou mais alguns dados. E aí eu até brinquei com ele, sugeri, olha, você está mandando muita informação boa aqui, porque a gente não senta junto e escreve alguma coisa para colocar lá? E era justamente sobre a evolução humana, né? Então, a tendência, e é o meu objetivo, é justamente pegar com diferentes pessoas de diferentes áreas e juntarmos de maneira a fornecer o conhecimento de uma maneira simples e acessível a todos.
É isso aí, muito obrigado. Ao Etecatu, aliás, muito obrigado por esse reconhecimento. E desde que a gente se conheceu, eu comecei a seguir o seu trabalho. Aí achei até hoje estou achando uma coisa maravilhosa, justamente por essa viagem no tempo interior, inclusive, se se quer chamar assim, né? E eu queria saber se o site pode ficar na descrição do vídeo.
Ótimo. Né?
Então, ele vai ficar na descrição do vídeo para quem quiser, os inscritos. É, ao mesmo tempo, para vocês compartilharem esse vídeo, se inscreverem, inclusive, comentem, sugiram, participem. Temos um grupo, inclusive, de debate e discussão e reflexão, principalmente, né, sobre variados assuntos, também sobre assuntos ligados à história. Né, e aqui nós temos vários importante assinalar isto, né, que nós lidamos desde diferentes arestas, né? Nós conversamos muito com o Tiago e eu sempre trago muitas questões desde o âmbito semântico, né, de como a história foi escrita, de como os documentos relatam, né, frases, né? Por exemplo, eu tenho as atas de São Paulo do século XVII, e aí a gente ingressa, né, nesse mundo de estudar esses registros históricos, que não é fácil, e ao mesmo tempo o pesquisador, no sentido geral, não são reconhecidos, né? Não somos reconhecidos, né? Deveríamos ser mais, tanto pela sociedade quanto pela própria, digamos assim, institucionalidade pedagógica, porque a gente nos debruçamos, não em fontes do jeito vulgar como se conhece, mas em registros, documentos, escritos, né? E até alguns que possuem uma arte muito original, a pena e o papel, do jeito que eles escreviam, os desenhos. Às vezes até eu gosto de ver isso nessas atas antigas, né? Os desenhos, tudo aquilo, né? Mas que traz um conteúdo muito mais profundo sobre o que realmente aconteceu, principalmente aqui em Abiyala, Américas, o que aconteceu. E somente assim para nós reconhecermos também essa parte da história que precisa ser reparada e as descobertas das nossas ancestralidades que precisam também de uma reparação histórica. E essa reparação histórica, ela é abrangente, né? Ou seja, ela praticamente atua dentro de todas as disciplinas existentes. Né? E esse trabalho que nos traz Tiago é um trabalho muito importante e também pertinente para os tempos que nós vivemos. Né? Paramos por aqui, então. Muito agradecido. Ao mesmo tempo, também quero agradecer o GAP Filosófico aqui na pessoa de Alberto por ceder, né, esse espaço virtual, né, para essa entrevista. E vou deixar aqui na descrição do vídeo, mais uma vez, o site do querido companheiro aqui, Thiago, para que vocês, cada um, quem quiser conhecer esse pluriverso de desencobertas, como eu gosto de dizer, dentro do âmbito da genealogia, justamente para uma reflexão. Muito obrigado, boa noite, Auetecatum, Pulmai, como nos despedimos em Mapudungun, e até a próxima.